Estamos a todo momento na mídia, principalmente agora, ouvindo falar da Operação Lava Jato. Nas denúncias, delações premiadas, depoimentos, esclarecimentos, quase sempre a discussão é investimento em campanhas com recursos desviados da estatal. Mas os brasileiros sabem como é que se organiza uma campanha política? Como é que um candidato se lança e quais são os recursos que financiam uma campanha? Sobre esse tema eu converso agora com o advogado, especialista em direito público, Rogério Calazans. Doutor Rogério, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Vou fazer uma pergunta bem didática. Quando se faz em campo, quando faz uma campanha eleitoral no Brasil, vai se candidatar a um cargo público, como é que é o procedimento?
Olha, primeiro ele deve estar filiado a um partido político há pelo menos um ano. Né? Tem que ter a aprovação desse partido político numa convenção, esse é o início de tudo. A partir do momento que ele é aprovado na convenção partidária e que o partido político ou a coligação encaminham para a justiça eleitoral a sua documentação, o requerimento da sua candidatura e ele preenche os primeiros requisitos, ou seja, ele é uma pessoa que possui capacidade eleitoral passiva, está apto para receber os votos dos cidadãos, está com a sua documentação em ordem, ele fica liberado para a campanha a partir do dia 5 de julho e, consequentemente, fica liberado para buscar os recursos necessários para a sua campanha, mediante depósito na conta eleitoral. É importante deixar claro e que todo mundo compreenda que todo gasto em campanha deve vir proveniente de recursos que estejam licitamente depositados em uma conta específica para o uso durante o processo eleitoral, que é a campanha eleitoral. Nenhum gasto na campanha pode advir de uma conta que não seja aquela conta eleitoral. E todo dinheiro que é colocado naquela conta eleitoral, por sua vez, ele passa por um processo prévio que é a emissão de um recibo. Quem doa o dinheiro para uma campanha eleitoral tem que receber daquele candidato um recibo eleitoral. E aí a lei estabelece uma série de procedimentos e de limites também para essas doações.
No caso do tempo que essa conta fica aberta, é somente durante o período da campanha. E é em cima desta conta que é feita a prestação de contas dos candidatos.
Na realidade, a prestação de contas ela vai um pouco além da conta, né? Sobretudo sobre a conta. Mas a prestação de contas vai um pouco além porque existem outras formas de doação para a campanha, né? Existe, por exemplo, algo que a lei chama de doação em estimável em dinheiro. Por exemplo, eu tenho um candidato que é do meu agrado, eu não tenho recursos para doar para a campanha dele, mas eu empresto um carro, por exemplo, né? Então, esse empréstimo é um estimável em dinheiro, é como se fosse um valor que eu dou para aquela campanha, mas não em espécie, em si, naquele produto. E, nesse caso, aquele candidato tem que emitir para mim um recibo eleitoral e constar esse empréstimo, essa doação, né, na verdade, também da sua campanha eleitoral. Agora, da sua prestação de contas, aliás. Agora, sobretudo, a prestação de contas recai sobre a utilização da conta. Eu, particularmente, já acompanhei, inclusive, diversos candidatos que tiveram contas reprovadas porque utilizaram dinheiro na campanha que não era proveniente da conta eleitoral. Compreende? Mesmo que depois tente justificar que o dinheiro veio do partido político, ou mesmo um candidato a deputado ou um candidato a vereador que diz que o dinheiro utilizado foi o dinheiro da campanha majoritária, né? Isso não tem validade legal, né? A conta desse candidato ela é reprovada, porque todo o dinheiro gasto diretamente na campanha dele tem que ser proveniente da conta eleitoral própria. Se o partido político quer ajudá-lo, inclusive, o partido político também deve fazer a doação para aquela conta eleitoral mediante a emissão de um recibo.
Bom, aí o senhor colocou duas coisas que eu gostaria que o senhor desdobrasse para os nossos ouvintes. Primeiro, quais são os limites de doações que podem ser feitos, tanto públicos quanto privados? E a segunda pergunta é, existe uma conta majoritária? Se há um candidato, por exemplo, a deputado estadual, o partido, como o senhor falou, ele pode repassar dinheiro para a campanha deste candidato. Então, existe um recurso que é passado para o partido e o partido distribui para os seus candidatos?
Tá, vamos lá. Primeiro assim, primeiro não existe, né, pelo menos não diretamente e não licitamente, a utilização direta de recursos públicos, né, em campanha eleitoral. Na verdade, hoje, né, mediante a regulamentação atual, A única forma de utilização de recursos públicos na campanha eleitoral que existe é o dinheiro que os partidos políticos já possuem, proveniente do fundo partidário. E a lei permite que o partido político utilize os seus recursos próprios, inclusive aquele proveniente do fundo partidário, portanto, proveniente de verbas públicas, nas campanhas eleitorais. Então, essa é a única fonte. Correto? Uhum. E mesmo o partido político, a conta dele, onde está depositado o dinheiro do fundo partidário, não se confunde com a conta de campanha. Né? O partido político, quando ele quer utilizar aquele recurso em favor de um candidato a prefeito, ou de um candidato a vereador, ou de um candidato a governador, ou presidente, ou das candidaturas proporcionais, o partido deve fazer doações também. Deve depositar esse dinheiro na conta eleitoral e deve receber um recibo eleitoral, e no momento da prestação de contas, aquele candidato que recebeu o dinheiro do partido deverá discriminar o quanto ele recebeu daquele partido político, e o Tribunal Regional Eleitoral ou o Tribunal Superior Eleitoral, em se tratando de eleições gerais, tem plenas condições depois de casar as informações. Ora, informou-se que recebeu uma quantidade X do partido, e ele sabe se o partido detinha aquela quantidade em conta, se o partido tinha aquela capacidade para fazer as doações. Em se tratando de doação privada, a lei estabelece limite. Uma empresa, pessoa jurídica, por exemplo, ela pode doar até o limite de 2% do seu faturamento bruto, aferido no ano anterior. Então, supostamente, se 2015 nós tivéssemos eleições, uma empresa poderia doar para algum candidato no máximo 2% do seu faturamento bruto obtido até o dia 31 de dezembro de 2014, devidamente comunicado à Receita Federal. As pessoas físicas, por sua vez, podem doar até 10% dos seus rendimentos brutos obtidos também no ano anterior ao ano da eleição. Doações acima desse limite sujeitam o doador a uma série de restrições. Em se tratando de pessoa jurídica, por exemplo, caso ela doa acima, além de pagar uma multa que pode variar de 5 vezes a 10 vezes o valor do limite excedido, ela também fica proibida de celebrar contratos com a administração pública e de participar de procedimentos licitatórios.
Aí, no caso, as empresas podem doar para quantos candidatos quiserem, dos partidos diferentes. Então, vamos supor, se eu dou para um candidato, vamos supor, a deputado do partido A, eu posso doar, a minha empresa pode doar para o candidato do partido B, sem problema.
Pode, desde que a somatória total dessas doações não ultrapasse 2% do faturamento bruto no ano anterior. Compreende? Então, uhum. Ela não pode doar 2% para cada um. Né? Ela pode fazer doações aí para 20 candidatos, se ela quiser, desde que essa somatória esteja dentro desse limite máximo de 2% do seu faturamento bruto no ano anterior. E hoje, inclusive, o que muito se debate é exatamente a proibição das doações feitas pelas pessoas jurídicas, né? Porque fica um critério, não chega a ser um critério subjetivo, porque as pessoas jurídicas têm que comunicar, têm a sua prestação de contas para a Receita Federal, a Receita Federal consegue aferir ali o limite de doação. Mas o problema é exatamente esse, né? Assim, ela doa para um candidato A, doa para o candidato B, doa para o candidato C, né? Uma empresa multinacional, por exemplo, ela tem rendimentos milionários ou rendimentos bilionários, de modo que esses 2% fazem toda a diferença nas campanhas eleitorais.
Aí, no caso das doações das empresas, esses recursos que as empresas doam, algumas delas podem doar para o partido, por exemplo, o ano todo, não simplesmente em época de campanha.
Olha, ela pode fazer, só que são doações diferentes, né, Gilson? Ela pode, o partido político, na verdade, ele não pode, aliás, receber diretamente uma doação de uma empresa, simplesmente a colocação de dinheiro. Tem que ter uma razão para isso, por exemplo, um evento, um levantamento de fundos, né? A venda de produtos, o partido pode arrecadar dinheiro dessa maneira. Ele não pode ser financiado por uma empresa. Compreende? Uhum. Então, diretamente, não pode haver a colocação desse dinheiro, ok? Agora, durante a campanha eleitoral, é isso que eu disse no começo, as contas são completamente separadas. A partir do momento que a campanha eleitoral começou, aquele candidato, ele se torna do ponto de vista eleitoral, uma pessoa jurídica, e ele tem uma conta própria. E essa conta própria de campanha não se confunde com a sua conta pessoal, não se confunde com a conta do partido, não se confunde com nada. Então, por mais que o partido político tenha feito aí, por exemplo, uma série de eventos, uma série de atividades, por mais que o partido político ele tenha contato com diversas empresas dispostas a doar, a partir do momento que o processo eleitoral começou, esse dinheiro tem que entrar na conta eleitoral para fins de prestação de contas, e aí está sujeito a esse limite. O que acontece muitas das vezes é que as campanhas eleitorais, elas são bancadas por dinheiro que provém da conta eleitoral, mas também são bancadas por dinheiro que não provém da conta eleitoral. E esse dinheiro que não sai de dentro da conta eleitoral é chamado Caixa 2 das campanhas, que constitui crime eleitoral.
Tá bem rapidinho, eu estou com o tempo esgotado, mas essa pergunta seria importante que o senhor avaliasse. No caso da Operação Lava Jato, se fala de desvio de recursos para campanhas, é tudo no Caixa 2? Como é que essa acusação que hoje acontece em relação ao financiamento de campanha com desvio de recursos da estatal?
Na verdade, o que a gente tem observado em relação à Operação Lava Jato, ela não passa por uma análise diretamente eleitoral. É uma apuração um pouco mais aprofundada, um pouco mais minuciosa, porque ela está verificando, na verdade, a licitude do dinheiro que já havia entrado no caixa da empresa. Então, a empresa, quando ela fez a doação, um exemplo, né? Uma empresa X, quando ela fez uma doação para um candidato, essa doação estava dentro do limite de 2% do seu faturamento. E ela recebeu dessa doação um recibo eleitoral. Então, no momento da prestação de contas, a doação era absolutamente ilícita. A questão é, como é que o dinheiro entrou no caixa da empresa? Qual é a origem da entrada do dinheiro do caixa da empresa para compor o seu faturamento no ano anterior? É isso que está sendo verificado. Se a origem desse dinheiro é lícita ou não.
Doutor Rogério, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu estou à disposição, tenha um ótimo dia.
Conversei com o Rogério Calazans, que é advogado especialista em direito público, e falando aí sobre as questões político-partidárias, de como que se organiza uma campanha política e como que os recursos entram para o financiamento das campanhas.